Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. Vem as manchetes dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo fatura mais um título, dessa vez a Recopa Sul-Americana. Crise no Atlético Mineiro. Galo foi eliminado pelo Afogados na Copa do Brasil. Internacional está na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Luto no futebol. Morre ex-técnico Valdir Espinosa. Uma super homenagem para um dos grandes nomes do esporte do Brasil. Tudo isso e muito mais para você dentro desse Bate-Bola Nacional. Tem na mesa de efeitos Sanderson Freitas, Central Técnica, José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Olha, galera esportiva amiga, notícia triste nessa quinta-feira, o passamento do Valdir Espinosa. Foi um dos grandes nomes do futebol do Brasil, aos 72 anos de idade, ele estava submetendo uma cirurgia na região do abdômen. E ele foi internado e acabou não se recuperando dessa cirurgia. E a gente manda aqui de antemão um abraço fraterno a todos os familiares e a todos os amigos muito próximos do Valdir Espinosa. Um cara sensacional para o mundo do esporte. Foi comentarista de televisão, estava trabalhando como gerente de futebol. Né, um cara que depois de alguns anos conseguiu o título pro Botafogo, foi campeão do mundo com o Grêmio, um cara que merece todas as nossas homenagens. Daqui a pouco, aqui dentro do Bate-Bola Nacional, nós vamos homenagear o Valdir Espinosa, que deu uma entrevista para o Sérgio do Bocage na série Os Setentões da TV Brasil, e nós vamos mostrar um pedaço em forma de homenagem a esse grande nome do futebol brasileiro, que infelizmente nos deixou na data de hoje. Falando de futebol, o Flamengo conseguiu de forma incontestável o título da Recopa Sul-Americana, apesar de desde os 23 minutos ter um jogador a menos. O Ilharão fez besteira, foi expulso, mas o Flamengo soube controlar a partida, e numa noite inspirada de Gabigol, Gerson e Everton Ribeiro, o Flamengo conseguiu o título, mais um para a galeria do Flamengo, terceiro só nesse ano de 2020, o quinto do Jorge Jesus nesse período que ele passa no Flamengo. Parabéns aí então à torcida rubro-negra. O que tem incomodado é o futebol de Minas, que tem passado por vergonhas e mais vergonhas. Né? Começou com o Cruzeiro no ano passado, dito como no início da temporada como um grande time e favorito a conquistar títulos. O Cruzeiro acabou sucumbindo na parte política, na parte financeira, na parte interpessoal, e caiu para a segunda divisão do futebol brasileiro. Né? Vive um campeonato mineiro onde nem no G4 ele aparece, está na quinta colocação, porque o time ainda está sendo formado, é um time de meninos. Tô torcedor do Cruzeiro, evidentemente, está preocupado. Quem estava um pouco menos preocupado era o torcedor do Atlético, que, uma promessa do presidente Sete Câmara, do gerente de futebol, o Rui Costa, o Atlético faria um time, renovaria o time, segundo os torcedores e no entendimento deles, o Atlético estava um time com uma idade muito alta. Né? Então tirou alguns medalhões da equipe e fez uma espécie de renovação, inclusive contratando o técnico Dudamel. Tirou o Dudamel da onde ele trabalhava, o venezuelano, e trouxe até o Brasil. Em nenhum momento combinou Dudamel e Atlético Mineiro. Me desculpe quem contratou, quem indicou, Dudamel continuou com o trabalho dele aí, enfim. Parece que o Santos tem interesse, caso o Jesualdo caia, mas foi um trabalho que não deu certo em nenhum momento. Ele é um cara sempre muito centrado, teve uma hora que ele perdeu o controle, enfim. E o Atlético foi eliminado da Copa Sul-Americana, aí o copo quase entornou. Mas com todo o respeito do mundo, você chegar na Copa do Brasil, time da grandeza do Atlético Mineiro, ser eliminado para Afogados, realmente o técnico tem que ser mandado embora e tem que haver uma reformulação do departamento. Ah, mas você não deu tempo para o técnico estar aí há um mês trabalhar. Mas, mais uma vez, repito, com o elenco que tem o Atlético Mineiro, não precisa nem treinar. Né? Claro que a gente torce para que tudo melhore lá nas Alterosas, nas Minas Gerais. Então, galera esportiva, chegou a hora então da nossa homenagem a Valdir Espinosa, que infelizmente, nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, acabou nos deixando. Foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Ele deu uma entrevista à série Setentões, exibidas pela TV Brasil, feita por Sérgio Dubocage. Vamos ouvir então uma parte dessa entrevista em forma de homenagem a esse grande técnico, grande homem, grande jogador, grande desportista que fez parte do futebol brasileiro. Vamos conferir.
Sérgio Dubocage.
Ele trabalhou no Paraguai e poderia ser conhecido como Dom Atahualpa Ramírez, mas foi aqui no Brasil que ele realizou um sonho com a conquista de dois títulos, um deles mundial, e encerrou um pesadelo com mais um título, este estadual. Ele é ídolo do Grêmio e do Botafogo. Certamente você já sabe de quem a gente está falando, né? Valdir Espinosa é o nosso convidado de hoje na série Os Setentões. Prazer em recebê-lo, Valdir. Técnico não merece estátua também, não?
Primeiro um detalhe. Obrigado pelo convite, pelo carinho, enfim. E dizer o seguinte. 71... jovem. Hã? É um pequeno,
mas
grande
disso
detalhe.
Nós não temos dúvida.
Com certeza.
Com certeza.
Com certeza.
Você era lateral, né? Lateral. Você pensava em ser treinador naquela época?
Não. Quer dizer, teve um momento, veja bem, eu estava jogando no CRB, e nós fomos fazer um jogo em Salvador, e o treinador, naquela época o treinador era Jorge Vasconcelos, ele era. Quando não era treinador, ele era o dirigente. Quando não era dirigente, ele era o conselheiro. Ele era o dono do CRB. E ele, como treinador, ele chegou para mim e disse, vem aqui, vamos tomar um café. E eu fui com ele tomar um café. Sentamos no bar, pedimos um café. Gente, era café mesmo. Tinha jogo de noite. Uai, o cara, não era café, era uma cerveja. Era um vinho e tal. Era café. Ele chegou para mim e disse, tu vai ser treinador. Eu olhei, disse, o seu Jorge... Não, senhor, você está maluco? Eu jogando ainda. Ele disse, não, tu vai ser treinador. É o seguinte, eu tenho que fazer uma cirurgia e tal, e tu vai ficar no meu lugar. Eu disse, mas, seu Jorge, não tem como, senhor. Tu vai ser treinador. Tá bom, levantou, foi embora. Jogamos, voltamos para Maceió, e ele pegou um descanso e eu fiquei como treinador. Aí eu disse para ele, eu fico de treinador, mas vou jogar também, eu não vou parar de jogar. Ele disse, tudo bem, pô.
Assumiu a presidência do clube também?
Quase.
Né? Você diz que contestava muito, né? Você discutiu muito com o treinador, contestou muito a orientação?
Não, eu queria saber por quê. Queria saber por quê. E a única coisa que eu não aceitava é quando ele mandava eu ficar só defendendo. Eu digo, não. E aí não, pô. O treinador ficava maluco. Volta, volta, volta. E o volta ia estar passando para frente, entende? E eu queria saber sempre por quê. Quando mandava fazer uma coisa, faz isso. Eu digo, tá certo. Por que eu tenho que fazer? E ele explicava. Tudo bem, vou fazer, sem problema nenhum. Fiz amizade com todos eles.
Você, então, do CRB, continuou sendo jogador. E aí, quando é que foi essa passagem para treinador?
Pois aí eu fui para Bento Gonçalves, no Esportivo, onde eu encerrei a minha carreira. E olha só, terminou o final de ano, encerrei a carreira, disse para todo mundo que eu não voltava mais. E aí eu veraneava numa praia ali no Rio Grande do Sul, Tramandaí. Dá o quê? 70 quilômetros de Porto Alegre. E eu estava veraneando e tinha um compadre meu, Adilson, já morreu ele, jogava, era fantástico como jogador. Ele chegou na minha casa em Tramandaí e disse, vem cá, quero te convidar para um churrasco na casa dele, que era uma praia perto de Tramandaí, porque dava uns 20 quilômetros. Ele disse, mas vamos, pô. Peguei e fui. Chegamos na casa dele, começou a fazer churrasco e tal, babá. E sentado, aí sim, nós não estávamos tomando cafezinho, estávamos tomando uma cervejinha gelada. E tal, daqui a pouco eu olhei assim no portão, abri o portão e entrou o diretor do Esportivo, que tinha sido meu diretor. Eu olhei e disse, o que esse cara está fazendo aqui? Não, ele veio para comer um churrasco. Ah, legal. Aí ele sentou daqui, passou uns 15 minutos, eu vim aqui te convidar para ser o treinador. Eu digo, o quê? Mas nem pensar. Eu quero voltar Bento para ser o vendedor de imóveis. Ele disse, não, tu vai ser o treinador. Eu digo, não vou. Mas vai mais uma, não vou. Vai mais uma, não vou. Vai enchendo o copo, não vou. Aí eu olhei para o Adilson esse, fazer o seguinte. Ele ia continuar jogando. Tu vai convencer os caras a me ajudar a ser treinador? E ali eu comecei a aprender exatamente o detalhe. Sozinho, tu não faz nada. Jogadores são importantes. E ele disse, pode deixar que todos os jogadores, que eles, a gente tinha amizade, eles vão te ajudar. Eu digo, então, eu sou treinador, daqui que eu vou assinar. E ali eu comecei como treinador.
E a história do Renato, que ele passava por você num treino, que por isso você desistiu de ser treinador?
É aquela história de tanto a mentira é repetida que passa a ser verdade. Eu ainda jogava no Esportivo e o Renato era da base.
De Esportivo.
É. E eu terminei a minha carreira no Esportivo como lateral esquerdo. Eu joguei como lateral esquerdo. Marcando o Renato no treinamento. Diz ele que passou uma, duas, três, quatro, que aí eu digo, ah, realmente eu não estou em condições mais, tenho que parar. Mentira. Primeiro que ele passou dele um tapa na orelha que eu vou te contar. E só olhei para ele, te aquieta aí, moleque.
Quem foram suas referências como treinador?
Com todos eles eu aprendi alguma coisa. Com todos. Sérgio Moacir, Francisco Neto, que foi quem me levou para o Grêmio, que eu saí do futebol de salão. Carlos Froner. Agora, eu acho que Jorge Vasconcelos, com quem eu mais... Laerte Dori, enfim. Perdão que eu estou esquecendo de algum. Mas com quem eu mais aprendi, Otto Glória. Quando o Otto Glória foi treinador do Grêmio, cara, o Otto Glória era campeão, Copa do Mundo, terceiro lugar, se não me engano, da Portugal. Então é um cara que, pô, a gente olhava para ele e ficava olhando. E ele fazia as coisas tão simples, que a gente ficava... Então foi com quem eu mais aprendi, foi o Otto Glória.
Nacional, a mais querida do Brasil.
Então, a nossa homenagem para o Valdir Espinosa, que Papai do Céu vai recebê-lo com muita honra e glória. Gente, um forte abraço a todos. Terminamos mais uma edição do Bate-Bola Nacional, que volta amanhã. Tenham todos uma boa noite. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.